Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Hoje trabalharemos o pânico, não de uma perspectiva psicoterápica propriamente, mas o pânico de uma perspectiva filosófica e ainda assim a partir de um pensador. Neste momento, muitos filósofos trabalham essa questão e a própria Organização Mundial da Saúde já lançou vários alertas nesse sentido. E, dependendo da linha da orientação, cada filósofo coloca seu posicionamento específico. Vamos fazer um diálogo com o Slavoj Žižek. Vamos conversar um pouco com este filósofo, que acaba de publicar uma obra sobre a pandemia. E nesta obra sobre a pandemia, ele coloca, aliás, convido sempre, como sempre, os senhores a lerem na íntegra os livros que trabalhamos aqui. Ah, por questão de tempo, claro, nós fazemos um apanhado das ideias principais e fazemos uma conversação com a filosofia clínica. Pois é, nesta obra, o Slavoj Žižek, ele a obra é intitulada Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. Uma crítica muito grande, não apenas ao capitalismo que ele faz, mas faz também ao comunismo, propondo várias reorientações no nosso mundo neste momento. Ele conta muito da vida dele também. Há partes que são tragicômicas. Ele diz que por ele está muito bem no apartamento dele, trabalhando, e que ele é uma pessoa que ele prefere mais escrever sobre um quadro do que ir até o museu onde o quadro está e lá ficar observando o quadro para depois escrever a respeito. Ele prefere mais essa parte intelectual e reservada. É um modo de ser, não é melhor, não é pior do que qualquer outro, é o modo dele. E o livro mostra muito como está sendo o cotidiano dele. Ele inicia a obra nos falando da ideologia. Ele diz que, primeiro, há epidemias muito piores, já agora. E ele pergunta, então por que uma obsessão tão grande com essa que está. Se há milhares de pessoas morrendo todos os dias por conta de outras doenças infecciosas, desnecessário lembrar a pandemia da influenza de 1918-1920, conhecida como gripe espanhola, cujo número de vítimas estima-se ter sido ao menos de 50 milhões. No presente, a influenza infectou 15 milhões de estadunidenses. E ele coloca que há outros paradoxos. Né, que nós lidamos com outras questões muito graves. Então, por que todo esse alarido, todo esse barulho, esse medo todo em torno deste vírus especificamente? Bem, em seguida ele coloca que nós estamos, ele critica duramente o Estado chinês e ele mostra que tanto lá na China, quanto na Rússia, quanto nos Estados Unidos, há uma série de teorias conspiratórias para todo lado e que isso só faz exacerbar muitos desses sentimentos. Para Žižek, vou ler o que o filósofo coloca. Ele diz assim: a atual propagação da epidemia do coronavírus também desencadeou um enorme surto de vírus ideológicos que se encontravam em estado dormente em nossas sociedades. Fake news, teorias da conspiração paranoicas, explosões de racismo, a necessidade concreta e bem fundamentada de implementar quarentenas reverberou nas pressões ideológicas de erguer fronteiras claras e submeter a condições de isolamento inimigos que representariam uma ameaça à nossa identidade. Ele prossegue o texto dizendo: mas É possível que outro vírus ideológico muito mais benigno também se alastre e, com sorte, infecte a todos nós o vírus de começarmos a pensar em possibilidades alternativas de sociedade, possibilidades para além do Estado-nação, que se efetivem sob formas de cooperação e solidariedade globais. Vou repetir o que ele escreveu. Cooperação e solidariedade globais. Em outra parte do livro, ele questiona o sistema de saúde norte-americano, que está sob forte ataque no mundo inteiro nesse momento. Ele diz que não se trata de um país erguer uma forma sanitária de saúde para as pessoas, não. Ele diz que isso é uma preocupação global, portanto, que tivesse um sistema global de saúde para as pessoas. Entre outras coisas que ele propõe no livro, ele diz: muito se especula hoje se o coronavírus poderá levar à queda do governo comunista na China, da mesma forma como o próprio Gorbachev admitiu, a catástrofe de Chernobyl foi o acontecimento que deflagrou o fim do comunismo soviético. Mas há um paradoxo aqui: o coronavírus também nos estimulará a reinventar o próprio comunismo, com base na confiança no povo e na ciência. Ele diz que esse vírus na China pode ter um efeito dramático para o governo militar e que nesse momento governa a China. Ele diz que pode ser algo muito diferente do que se imagina. Ele fala: arrisco a dizer que a epidemia do coronavírus é uma espécie de ataque com a técnica dos cinco pontos que explodem o coração. Isso ele está citando aqui, ele explicou em outro lugar, que é aquele golpe que a gente vê no filme, no clássico filme do Kill Bill, do Tarantino, em que a protagonista, ela aplica esse golpe, né? Um golpe, aliás, oriundo da China, em que atinge a pessoa e ela continua conversando, falando como se nada estivesse acontecendo, mas quando ela levantar para sair fora a qualquer lugar, o coração para. Então essa referência que ele faz, que o vírus pode ter esse efeito sobre o governo chinês e ele nem sabe, nem imagina que possa ser assim. E baseado em que ele coloca isso, né? Ele cita vários exemplos. Por exemplo, redes que se formaram de comunicação que o governo não tem como controlar e que estão trocando informações lá dentro e que está sendo um incômodo muito grande para eles, para que eles possam lidar com essa situação. Eles não querem mais que escondam informações, e ele diz que a política do governo lá é não divulgar certas informações para não gerar pânico, para não alarmar. Mas ele diz que isso é que acaba gerando todo tipo de teoria, todo tipo de medo, é o fato de não informar. E então ele fala que se criaram várias redes que não querem mais que se escondam certas coisas. E ele, o Žižek, ele aprofunda os argumentos dele, dizendo que precisamos pensar, refletir sobre o que está acontecendo. Algumas pessoas pararam suas vidas e só falam do coronavírus Covid-19, é só o assunto que elas têm. Estão completamente congeladas com isso, com medo, como se a vida fosse essa ameaça. Ele diz que neste momento nós estamos passando por muitos outros problemas, e não só agora. Observem as palavras dele: não estamos lidando apenas com ameaças virais. Outras catástrofes também rondam o nosso horizonte, se já não estão ocorrendo: secas, ondas de calor, tempestades massivas, etc. Em todos esses casos, a resposta correta deve ser não um pânico generalizado, mas o trabalho duro e urgente de estabelecer algum tipo de coordenação global eficiente. Ou seja, esse filósofo, em todo o livro, ele aponta esses elementos. Ele diz: bom, se estamos vivendo isso, qual a resposta? Vamos trabalhar, vamos buscar coordenações que nos ajudem, vamos além do que temos feito até aqui e vamos rever muitas das coisas. É uma oportunidade que temos de rever muitas das coisas. Ele diz, é de se esperar que as epidemias virais terão impacto em nossas interações mais elementares com outras pessoas, com os próprios objetos à nossa volta, inclusive com nossos próprios corpos. Evitar entrar em contato com coisas que podem estar contaminadas, não tocar em livros, não sentar em privadas públicas ou em bancos públicos, não abraçar os outros e apertar suas mãos. Talvez até ficamos mais ciosos de nossos gestos espontâneos. Não mexer muito no próprio nariz, evitar esfregar os olhos e coçar o corpo. Ou seja, não é apenas o Estado e outras instâncias que nos controlarão. Devemos aprender a controlar e a disciplinar a nós mesmos. Ele diz que há muitas questões acontecendo neste momento. Algumas páginas depois, o filósofo escreve, Žižek, Slavoj Žižek. Outro fenômeno esquisito que podemos observar é o retorno triunfal do animismo capitalista, em que se tratam fenômenos sociais como os mercados ou o capital financeiro como entidades vivas. Ao lermos algumas das principais manchetes da grande mídia, a impressão que fica é que o que realmente deve nos preocupar não são os milhares que já morreram e que ainda morrerão, mas o fato de que, abre aspas, os mercados estão ficando nervosos, fecha aspas. Coronavírus está perturbando cada vez mais o bom funcionamento do mercado mundial e, como nos é dito, o crescimento pode sofrer uma queda de 2 ou 3%. Será que tudo isso não assinala uma forma clara sobre a necessidade urgente de reorganizarmos nossa economia global para não mais deixá-la à mercê dos mercados, dos mecanismos de mercados? Países inteiros foram capazes de fazer isso em condições de guerra e estamos efetivamente nos aproximando todos nós de um estado de guerra médica. Além disso, também não devemos temer apontar certos efeitos colaterais potencialmente benéficos desta epidemia. Um dos símbolos da epidemia são passageiros presos em grandes cruzeiros. Fico tentado a dizer já vai tarde a obscenidade que representam essas enormes embarcações luxuosas. Os parques de diversão da Disneylândia estão se transformando em cidades fantasmas, o que é perfeito. Não consigo imaginar um lugar mais enfadonho e estúpido. A produção automobilística ficou seriamente afetada. Ótimo! Isso pode até nos obrigar a pensar em alternativas para nossa obsessão com veículos individuais. E a lista pode ser prolongada indefinidamente. Quando ele coloca essas questões de que essa parada nos propicia de maneira muito concreta e objetiva observarmos coisas que na correria não víamos, muitos elementos de fato começam a aparecer de todos os lados e de todas as formas. Começamos a compreender coisas e durante as oficinas eu vou trazer vários pensadores de várias áreas. Lembrem, não se trata, às vezes eu coloco um pensador de direita ou de esquerda e rapidamente recebo várias mensagens. Aqui não se trata de ser de direita ou de esquerda, somos filósofos. Estamos trabalhando pensamentos e várias orientações aqui, conversando com elas. O que ele coloca aqui, de fato, começa a aparecer em várias instâncias, na economia, nas terapêuticas, na política, em vários lugares estamos nos dando contas de elementos que não conseguíamos antes ver. A velocidade era demasiada, foi necessário um fôlego, aquela correria toda, para que muitos pudessem se dar conta. Aliás, ele próprio é um desses exemplos. Depois, ele disse que a situação neste momento é muito grave para que a gente ponha tempo a perder e entre em pânico. Essa é a opinião dele. O que ele propõe? Que nós trabalhemos, que procuremos alternativas e que possamos ir além disso, porque isso que está acontecendo houve, como ele disse há pouco, e acontece com hecatombes climáticas e outras coisas. Sempre tivemos problemas como esses. Ora um problema civil, ora uma revolução, ora uma seca imensa, ora um desabastecimento em determinado setor. Sempre tivemos problemas. Então ele disse que estamos acostumados a isso. Mas agora há toda uma ênfase em torno do que está se passando. Vejam nas palavras do filósofo. Nossa mídia agora sempre reitera a fórmula: não entrem em pânico. Logo antes de noticiar uma série de dados que só podem deflagrar em nós um estado de pânico. Tudo isso me lembra uma situação recorrente em meu tempo de juventude. Eu cresci num país comunista e sempre que os oficiais do governo vinham a público nos assegurar de que não havia motivo para entrar em pânico, todos imediatamente interpretavam esses apelos como sinais claros de que eles mesmos estavam em pânico. O pânico possui uma lógica própria. Com o pânico em torno da epidemia do coronavírus, temos visto que até os rolos de papel higiênico passaram a desaparecer das prateleiras dos supermercados no Reino Unido e de várias outras partes do mundo. Isso ele está falando quanto a esse livro tem alguns meses e retrata alguns dos momentos dramáticos da pandemia na Europa. Principalmente em 2020, ano passado. Mas ele é atualíssimo, principalmente agora aqui com o que estamos vivendo no Brasil. Você vai a um supermercado aqui no Rio Grande do Sul e eles colocaram fitas, colocaram plásticos transparentes em várias prateleiras. Você só pode comprar o que é essencial e ainda assim tem filas para entrar. A restrição máxima, estamos com bandeira preta em todo o estado. Nesse momento, o Rio Grande do Sul está passando realmente momentos muito difíceis. E é exatamente esse ponto que ele escreveu lá atrás, quando eles passaram por isso e que agora estamos vivendo aqui. E ele diz que, aqui ele faz uma crítica, ele diz o pânico possui uma lógica própria. Com o pânico em torno da pandemia do coronavírus, temos visto que até os papéis higiênicos passaram a desaparecer nas prateleiras, ele escreve. A estranha contrapartida desse tipo de pânico excessivo, atualmente em curso, é a total falta de pânico lá onde ele seria plenamente justificado. Vejam, um país como o nosso, por exemplo, o Brasil. Nós temos milhões de crianças que não têm acesso à escola. Temos milhões de pessoas que não têm acesso a um hospital, à saúde. Temos milhões de pessoas subempregadas. Temos inúmeros outros problemas. Dengue, chikungunya, um monte de questões a resolver nisso. E o Zizek diz, olha, ele nos chama atenção. No caso dele, ele vai chamar para outros lugares. Mas no nosso país, nós teríamos muitas razões, não é? Quando uma criança bate no vidro do meu carro, estou saindo do supermercado e me pede algo para comer, isso não deveria gerar medo? Puxa, o que está havendo com a minha sociedade que permite uma coisa como esta? Então ele diz que o pânico dirigido ao vírus é algo deslocado, que na verdade os pânicos teriam que estar em outros lugares. No caso dele, ele vai dizer quais são eles. Ele diz assim: nos últimos anos, depois das epidemias de SARS e do Ebola, nos foi dito repetidas vezes que o surgimento de uma epidemia nova e muito mais potente seria só uma questão de tempo. E não deveríamos questionar se ela vai ocorrer, mas quando vai ocorrer. Embora estivéssemos racionalmente convencidos da verdade dessas previsões terríveis, de alguma forma não levamos a sério e relutamos em agir e levar a cabo os devidos preparativos. O único lugar no qual lidamos com essas perspectivas foi em filmes apocalípticos, como Contágio, de 2011, de Steven Soderbergh. O que esta discrepância revela é que o pânico não é uma forma apropriada de enfrentar uma ameaça real. Quando reagimos em pânico, não estamos levando a ameaça demasiadamente a sério. Pelo contrário, estamos trivializando sua existência. Pare para pensar quão ridícula é a atitude de estocar montanhas de papel higiênico. Como se ter papel higiênico suficiente em casa fizesse alguma diferença em meio a uma epidemia mortífera. Mas o que seria uma reação apropriada a uma epidemia do coronavírus? O que devemos aprender? O que devemos fazer para enfrentá-la seriamente? Quando sugeri que a epidemia em curso poderia dar novo ímpeto de vida a coisas como o comunismo, minha proposta foi, como era de se esperar, ridicularizada. Por mais que possa parecer que a abordagem firme adotada pelo Estado chinês diante da crise tenha efetivamente funcionado, a velha lógica autoritária dos comunistas no poder também demonstrou claramente suas limitações. Uma delas é que o medo de trazer más notícias a quem está no poder acaba pesando mais do que os resultados efetivos. E aí ele cita muitos dados sobre isso. Ele fala, dentro da proposta do Slavoj Žižek, este filósofo diz que precisamos agora repensar e ir além das coisas que construímos, seja no capitalismo, seja no comunismo. Esses modelos mostraram toda, diante de tudo que passamos agora, o quão ultrapassados, sucateados e o quanto eles já não respondem às nossas vidas individuais, às nossas vidas sociais. Bom, o que vamos desenvolver a partir daí? O que vamos construir a partir daí? Primeiro, se observamos os problemas que estamos vivendo e observamos que precisamos construir, desenvolver, melhorar, isso já é um começo muito interessante e uma resposta a medo, a pânico. Pelo menos na conversação com esse autor, isso é um elemento que se destaca. Ele escreve: a epidemia do coronavírus não assinala apenas o limite da globalização de mercado, ela assinala também um limite ainda mais fatal do populismo nacionalista, que insiste na soberania plena de Estado. Não custa repetir: acabou o América ou quem quer que seja em primeiro lugar, visto que a América só pode ser salva por meio da coordenação e colaboração globais. Não estou sendo utópico, não recorro a uma solidariedade idealizada entre os povos. Pelo contrário, a atual crise mostrou claramente como solidariedade e cooperação globais interessam é a sobrevivência de cada um de nós, como essa é a única coisa egoísta e racional a ser feita. Como assinalou Owen Jones, a crise climática mata mais pessoas no mundo que o coronavírus, mas não se vê nenhum pânico em torno disso. Ou seja, o Žižek. E isso que ele está falando, vocês viram essa semana alguns pensadores brasileiros entrevistados por periódicos estrangeiros colocando a opinião que, se não ajudarem o Brasil, enviando imediatamente toda a ajuda que puderem, principalmente vacinas, as variáveis que vão surgir aqui depois vão migrar para fora e vão incomodar estes povos que recusaram a mandar vacinas para cá agora. Isso faz eco com o que o filósofo acaba de nos dizer, né? Que acabou esse o América em primeiro lugar. Isso não existe mais. Agora é um mundo que precisa ser pensado, não é? E que isso não é uma atitude de solidariedade, não. Ele está dizendo que isso é uma atitude de egoísmo. Para que um americano, um francês, um inglês, um alemão viva bem, neste momento, nós aqui temos que estar bem também, no nosso país. Do contrário, eles vão se chatear se nós não estivermos felizes aqui. Se estivermos complicados com a Covid-19, logo eles estarão também. É disso que ele está falando. Bom, depois ele escreve: de um ponto de vista vitalista cínico, seria tentador enxergar o coronavírus como uma infecção benéfica que permite à humanidade se livrar dos fracos, dos idosos, dos doentes, contribuindo assim à saúde global, como alguém que arranca as ervas semipodres de uma horta. Isso ele falou, como eu disse, no ano passado. Hoje, vocês sabem que aqui no Brasil, pelo menos, um grande contingente de pessoas que neste momento estão hospitalizadas constitui-se de jovens. Né? Mudou muito desde alguns elementos desde que ele escreveu aqui no ano passado. Ele fala nos debates em cursos, já é possível identificar sinais de uma retração da solidariedade incondicional. Como nos seguintes comentários a respeito dos três homens sábios, se a epidemia tomar uma feição mais catastrófica no Reino Unido. Bom, isso é uma discussão que levou o mundo inteiro a questionar, né, sobre esses três sábios. Ele se refere ao Serviço Nacional de Saúde, o NHS, que é, aliás, espetacular esse atendimento no Reino Unido. E é espetacular, invejável. O que eles conseguiram com esse NHS deles. Seria como se o nosso INSS oferecesse a todo o povo o que a rede particular de hospitais oferece. Seria uma comparação aproximada. E que cada hospital teria que ter um grupo para decidir quem vai receber o respirador, quem não vai receber, e ele disse que isso aí gera uma discussão filosófica imensa, porque ele diz: em quais critérios esses três homens sábios se baseariam? Sacrificariam os mais fracos e os mais idosos? Essa situação não abriria um espaço imenso para a corrupção? Não poderíamos dizer que procedimentos como esses indicam que estamos nos preparando para decretar a mais brutal lógica da sobrevivência do mais apto? Ou seja, ele diz que várias dessas medidas, além de não nos ajudarem, não vão nos beneficiar em nada. E depois disso, a obra dele vai abordar ainda um guia de sobrevivência psíquica para o isolamento social. Ele fala dos amigos dele, entre eles o Tupinambá, que é um terapeuta do Rio de Janeiro, muito amigo dele, que escreveu para ele dizendo o que está acontecendo com muitas pessoas que estão em casa, que se sentem cansadas. E ele escreve um capítulo, o capítulo 8 do livro, Por que estamos cansados? E ele diz que ele não teve nenhum pudor em tirar um longo trecho da obra do Byung-Chul Han, o filósofo, sobre o que está acontecendo conosco, a nossa sociedade que nos cansa desse jeito, neste momento. Em suma, o livro nos convida a pensar basicamente que, ao invés de medo, ao invés de ficar acuado ou depressivo ou em pânico, ele diz: não, não, ao contrário. Este é o momento para observarmos as muitas coisas que queremos arrumar, para procurarmos então pensar, desenvolver, cada um dentro da sua área, as melhorias e seguir com elas para frente. Essa é a atitude que o filósofo, nessa obra muito bonita, chamada Pandemia, de Slavoj Žižek, que eu convido, aliás, a lerem na íntegra, como todos os livros que trabalhamos aqui, que o façam. Sem dúvida, a nossa sociedade, neste momento, pensadores de várias áreas, muitos deles nós veremos aqui nas oficinas, alguns estão revendo o tempo. Consideram que nós, alguns de nós, trabalham mais do que por meia dúzia de pessoas, fazem trabalhos simultâneos, né? Então, às vezes, você é dona de casa e, ao mesmo tempo, trabalha, atende um escritório remoto. E com essas duas ações você já faz uma terceira, que é uma colaboração numa pesquisa que está em andamento, e isso é inédito. Até poucas décadas, uma pessoa fazia um trabalho. Então, hoje, a questão do tempo precisa ser revista. Também a nossa idade precisa ser revista. Não se pode mais dizer que uma pessoa que viu 60 primaveras tenha 60 anos. Ela pode ter muito mais ou muito menos. Precisa ser revista. Só que para rever tudo isso, precisamos mexer no sistema jurídico, sistema previdenciário, sistema laboral e muitos outros. Saúde e educando, do sistema educandário que temos. Então, mas esses pensadores estão se mexendo. Jovens economistas, um deles nós veremos nas oficinas, ele diz que nós já temos condições hoje de, via sistemas distributivos muito interessantes, alcançar elementos que imaginávamos para daqui muito tempo. Já temos. É uma questão de logística nesse momento. E outros começam a colocar seus trabalhos e mostrando que essa pandemia nos deu muitas tristezas, mas também a possibilidade de revermos e de vermos algumas coisas antes, completamente afastadas de nós. Agradeço a presença dos senhores. Agora vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colaborar com uma reflexão, com um comentário, possam fazê-lo.